Aqui é o Luke e eu já passei dos 27, agora só falta os 33.
Aqui é o Pedro, eu já tô beirando os 33, fugiram como alcoólico, mas estou próximo de ser crucificado.
Aqui é o Lucas, eu tenho 28, passei dos 27 também, mas tô tentando.
Aqui é o Danny Boy, eu tô vou fazer 27, 24 de dezembro, tô com medo, cara, sinceramente. Vocês estão me assustando.
Mas o Danny Boy tem currículo. O Danny Boy, o bagulho leva. Não,
era pra ter ido com 12.
Mais próximo.
Era pra ter ido com 12.
Não
foi com 12, viu? Tá suave.
Vai ser com 72.
Vai ser uma pandemia de merda que vai me levar, né, pô?
O tema hoje são mortes do mundo do rock and roll. Vamos falar sobre Clube dos 27, obviamente, mas tem uma porção de outras mortes muito loucas que permeiam esse mundo.
Pô, fala um negócio pra mim rapidinho aqui, sério. O Alceu Valença morreu esses tempos aí, esses dias?
Morreu.
Não, foi o Moraes Moreira.
Não foi o Alceu Valença?
Não, o Alceu Valença morreu também.
Não, foi o Moraes Moreira.
Não foi o Alceu Valença?
Moraes Moreira.
Não. Eu acho que o Alceu Valença morreu.
O Alceu Valença morreu.
O Alceu Valença faz cover do Moraes Moreira.
Não, mas ele morreu, velho, sério.
Morreu,
não.
Morreu.
Que morreu?
Morreu,
pode pá. Ele morreu.
Tá dizendo.
É sério.
Morreu na rala.
É sério.
La Belle de Ju.
Ele morreu, sim.
Não, pera. Aí, ô amor, abre a internet aí, morreu o Alceu Valença?
Morreu, caralho, tô falando, porra.
Não, morreu o Moraes Moreira. Moraes Moreira.
Você tá de brincadeira.
Aí, ó, vocês já estamos falhando na missão. Primeira morte que a gente já tá dando.
Eu acho que. Pum.
Então, ao seu falando que morreu o Moraes Moreira.
É, morreu o Moraes Moreira.
Acho que era o seu.
Tá certo?
Quem morreu outro dia aí foi o Little Richard, né?
Sim.
Ah,
isso,
morreu.
Pô.
Mas ele passou dos 27 faz tempo, né?
Puta que pariu, já tinha passado pelo 72 já, bicho.
É. 1927.
Galera, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Eu peguei uma lista aqui de mortes de pessoas de banda. É, a causa da morte e a idade que a pessoa morreu. E legal que na lista, a década de 70 já começa com Alan Wilson, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Os quatro com 27 anos, mano. E os quatro, cada um com uma morte mais cabulosa que a outra, ó. Alan Wilson, ele é de uma banda chamada Kenneth Heat. Eu nem conheço essa banda, mas, ó, morreu de overdose ou suicídio. Tipo, não
ele
dá
era
pra
baixista,
saber.
Né? Ele era baixista, não era esse cara?
É vocalista e compositor, Dani.
Nada a ver com o que eu disse. Minha pesquisa tá errada, foi mal.
Não, só chutou.
Não, eu chutei pra caralho, porque eu fiz a pesquisa. Esse podcast, pra quem não tá entendendo a situação, era pra ser gravado há uns 42 meses atrás. Então eu já perdi esse papel faz tempo. Então eu tô só aqui, tô na base da bicuda, não é nem chute.
Então, tá seguindo. Jimi Hendrix morreu sufocado com o próprio vômito. Daí tá marcadinho overdose, entre aspas também. Entre aspas não, entre parênteses. Daí o que mais? Janis Joplin, overdose. E o último, o Jim Morrison, ataque cardíaco como causa oficial. Mas tem uma teoria da conspiração do Jim Morrison, não sei se vocês conhecem. Diz que ele teve um câncer no pinto.
Caralho.
Diz que ele teve um câncer no pinto. Daí o médico chegou pra ele assim, ou você corta o pinto ou você morre.
Dos mesmos produtores de Marilyn Manson, arrancou a costela, partiu o próprio pau. Dos mesmos produtores de foram encontrados não sei quantos litros de porra no estômago do Freddie Mercury.
É, que da hora.
Ó, oh, mais um aqui com 27. Leslie Harvey, guitarrista do Stone the Crowns. Olha que morte louca. Eletrocutado durante um ensaio ao encostar em um microfone. Ele estava com as mãos molhadas e encostou no fio não aterrado.
Caraca. A gente já brincou bastante disso daí, hein?
Cara, eu já vi um maluco pular na piscina com uma guitarra, velho, e não aconteceu nada.
O cara foi atender essa ligação aí, e a hora que ele viu, ele já tava em Nárnia, bicho.
Mais um de 27. Ron McKernan, tecladista do Grateful Death. Galera, tem muita gente com 27 anos. O Clube dos 27 tem os mais famosos, né? Mas tem um monte de cara que é lá do B, assim, ó. Os figurantes da banda, manja?
Figurante da banda.
Mas será que não é também aquela coisa do... É, porque no que dos 27 anos, dentro do contexto ali de 68, 69, beirando os anos 70, né, cara? De praticamente... descoberta das drogas como expansão da mente, todo aquele contexto de 68, né? De que os caras tinham toda uma cultura de droga dentro do mundo hippie, do mundo do rock and roll, de expansão da mente, liberdade, pá, né? Então a galera usava com força, né, bicho? E 27 anos, mano, 27 anos você tá, sabe, naquele meio termo da eterna adolescência?
Ó, acabei de achar um cara aqui. Achei um cara aqui, Alexandre Levy. A morte procede desse... agora. A morte procede desse famoso...
Acabou de morrer.
Compositor regente.
Foi
morrer. Compositor, regente, pianista e crítico musical brasileiro no final do século XIX. Foi o primeiro caso da história... caso da história a entrar ao Clube dos 17. Sabe o que é pior? Desde sua morte, 17 de janeiro de 1892, até hoje ninguém sabe o motivo do falecimento. Eu achei uma informação tão desnecessária que não tinha nada a ver, cara. Você não sabe, o cara morreu aos 27? Mano, imagina quantas milhões de pessoas morreram aos 27. Mas tudo bem, tá aí, eu só tô jogando aí.
Tô indo aqui dentro. Aqui. Pegando o gancho do que o Pedro falou, a galera que faz o abuso grande de drogas, e aqui eu tô vendo a lista, cara. A maioria dessas pessoas morreu de overdose de heroína, viu? Ou afogado com o próprio vômito. Tipo,
eu não vou.
Outras drogas não aparecem muito aqui.
Então, essa foi a explicação mais da hora que eu achei procurando sobre isso daí, né? E é justamente igual o Danny Boy aí, começou com 5 anos de idade. A hora que chega próximo dos 27 já não faz tanto efeito, daí você começa a abusar pra dar algum barato, né, meu? E foi a única
que... E usar os bagulho mais pesado, né?
É,
também, o conhecimento sobre drogas também era meio escasso, né? A galera tava num experimentalismo de tudo, musical.
A exposição à mídia também, sabia?
De drogas, espiritual também.
A exposição, assim, mas... eu digo assim, a fama subindo pra cabeça, tá ligado? Porque é difícil lidar. Não que eu tenha sido famoso alguma vida minha passada. Mas é que deve ser muito complicado. Eu vejo pela Amy Winehouse, né? Nem do gênero do rock, mas, né? A gente sempre, quando pesquisa, ela tá no meio dos 27. É, mano, é muita pressão, tá
ligado?
Das drogas. É muita pressão, tá ligado? Mídia é muita pressão, cara. É, às vezes os caras são meio abalados, né? Tipo, família desestruturada. Eu tô jogando pro lado esquerdista da parada. Eles sofrem, cara.
Pode ver que os caras, o que une eles, assim, todos têm histórias meio...
deprimentes.
Meio tristes, assim, né? Familiares, deprimentes. E o músico, ele já tem aquela coisa... Pode ver o Jim Morrison, né? Do gênio incompreendido, aquela coisa tudo. Ou do gênio ou do babaca incompreendido, né? Que pode ser a mesma pessoa. Então, tem esse lado também. Eu acho que esse lado vai surgir mais pra hora que a mídia tá em peso em cima, assim, lá pros anos 80, mais ou menos, assim, acho que nos anos 70, que daí você tem uma máquina de mídia maior, assim, de entrevista, de programas, aquela coisa toda. Acho que nesse finzinho dos anos 60 ainda... você tem aquele mito do músico, né? Não se entrava tanto na vida do cara. Assim, o cara aparecia, lógico, né? Tá mega famoso. Mas era puramente por atitude nóia mesmo, cara. De usar um barato...
A ausência de privacidade é um negócio que deve pesar muito, né? No caso da Amy Winehouse foi meio que isso, né? A mulher, onde que ela ia, tinha gente fazendo aposta pra ver o dia que ela ia morrer, mano.
Pesado isso aí,
né?
Ô, Castelli, eu tenho uma coisinha pra falar muito. Castelli é muito Sorocaba. Se alguém tiver fora de Sorocaba, nunca vai entender. Mas, eu tenho uma página aqui na parte da Janis Joplin, né? Ó, Janis era completamente maluca, enfrentava diversos problemas com álcool, drogas e ao longo de sua breve carreira. Nossa, tô lendo bem pra caralho. Depois de gravar Mercedes-Benz, que eu não sei se é um álbum ou uma música, a doida sumiu por 3 dias. Ela foi encontrada morta no hotel em Landmark. Ela sumiu por 3 dias. Eu só queria grifar essa parte aí, só pra, sei lá, entendedores entenderão.
Ô, Danny Boy, como que você lida com pessoas da sua volta fazendo aposta que você vai morrer?
Eu aposto dinheiro. Eu sou um dos apostadores, tá ligado?
Sua vida é contrariar.
Exato, eu vou contra a proposta, tá ligado?
O diabo bate na porta e sobre a ascensão pra ele e fala, mano.
Eu só não morro pra provar o contrário.
Hoje
tá
não.
Ligado?
Hoje não. É.
Que bosta.
Que bosta. Então, assim, muitas das bandas também, né? Aquelas bandas da Sunset Trip, assim, você pega a história do Guns, os caras do Aerosmith, é que os caras já tinham um histórico, assim, de adolescente lá nas suas cidadezinhas, lá, de usar qualquer coisa, cheirar cola, o que fosse, né? Então, pensa quando você tem um cara que já curte a parada, pega o Danny Boy, injeta milhões no Danny Boy. Injeta milhões no Danny Boy.
Dá pura.
Não, zoeiras à parte, mas o cara... O Guns, né, uma banda implodiu, né, cara? Falam das tretas, tudo, mas o catalisador da treta foi o Mr. Brownstone, né? A droga, né, bicho?
Não, cara, é bem o que você falou. Imagina, a gente tem um leque de que a gente bebe aqui, né? Tamo aí, cada um na sua casa, bebendo um gorozinho qualquer. Daí você vem e joga essa porrada de grana, você pode ir pra qualquer lugar do mundo experimentar qualquer coisa que você quiser. Fudeu.
Sim. Fudeu. Puta que pariu. E você tem essa coisa da cultura da... Assim, da contracultura ter uma cultura de drogas também, né?
Sim.
O pessoal usar lá os LSD da vida, né, cara? Então era uma parada que o pessoal usava, mas não sabia mesmo, assim, qual é que é a real do negócio, quanto pode usar.
Por isso que eu digo que a fama atrapalha um pouco, cara. Porque a pessoa, às vezes, a exposição à mídia, a pessoa acaba, da hora, no começo, início. Só que isso daí vai desgastando conforme o tempo. Às vezes a pessoa quer tempo de privacidade, não consegue. Às vezes tá no churras lá, aquele churras famosão, que você tá lá com dois pedaços de bife e uma linguiça. Você vê, você tem foto sua na internet. Vai tomar no cu. Os caras já são consumidores assíduos do bagulho. Aí, mano, você começa com você aí, o que você vai fazer? Pô, isso mesmo, vai tomar no cu, entendeu? Acontece daí, infelizmente. Mano.
Eu... Tem essa também. E o cara enfrenta uma certa solidão também, né?
É, de certa forma.
É o... Porque a fama, o cara conhece todo mundo e no fim não conhece ninguém, né?
Ou às vezes acaba se desgostando, né? Com quem realmente começou a conhecer, né? Tipo, por exemplo, sei lá...
É porque eu... Vira um ambiente meio ácido no sentido de, pensa, o cara tá ganhando a maior grana, tem um monte de galera chupinhador, né? Aproveitadores e aquela coisa do produtor também querer fazer grana com o cara, né? Então, você pode ver, é padrão nas histórias, né? Pega o filme do Queen, pega depois, menos os caras do Motley Crue, né, mano? Os caras do Motley Crue é amigo de todo mundo. Ou não, né? Porque eles são os únicos que sobrevivem, né? São as baratas do rock and roll, né?
Exatamente.
Galera, a gente tem que fazer, como é que fala, uma menção honrosa a um roqueiro brasileiro que morreu nos últimos anos aí, o Serguei, cara. Que conta a lenda que o Serguei
comeu a Janis Joplin,
É o que ele diz, cara. Mas tem uma outra sobre ele que ele falava que ele tinha ido pra Woodstock, ele já tinha 30 anos quando ele foi pra Woodstock. Você imagina então a idade que ele tinha quando morreu.
Eu acho que é mentira.
Caralho.
Bem, eu acho, né? Sei lá.
Mano, ele morreu com 80 e vários, velho. Pode ser verdade.
Pode ser.
Não, pode ser. Na época da morte dele mesmo lá, teve bastante reportagens assim sobre ele,
bem,
né?
Velho.
Mostra mesmo que ele já era. Morreu de velho mesmo. Na época do rock and roll. Assim,
eu sou fã dele.
Acabado, tiozão.
Eu sou fã dele. Antes, da hora.
Eu não conheço a história dele, Lucas.
Não conhece, cara? Tá, sei não, lá, não, ele tudo. Tanto pela história dele que eu acho da hora, por causa que ele é loucão mesmo, rock and roll, tá ligado?
Isso é da hora. Sim.
Sim, tinha o Facebook dele, a página dele, era muito engraçado, cara. Né, acho que o Lucas acompanhava também, né? Acho que ele postava umas paradas todo dia, cara, uns comentários assim sensacionais.
Eu não tenho sexo, eu não tenho idade, meu bem. Eu ando solto pela cidade.
Vamos lá, então. Vamos para mais uma morte inusitada aqui.
Elvis.
Uma morte inusitada. Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, o baixista que é tido como o melhor baixista do mundo.
Ai, eu
morreu espancado.
Ele era meio psicótico, né, cara? Ele tinha uns surtos assim, né? Daí potencializou pelo uso de drogas, o cara... É um cara com puta potencial, mas vivia tipo um mindinho por aí. Aí parece que ele foi mindinho. Até ele foi entrar num...
Português excelente.
Ele acho que tentou entrar num clube, né? tentou entrar num clube.
Fazer uma fono aí.
Mataram assim, o cara espancado, mano.
A história que eu conheço não é nem os caras, Pedro. É o dono do bar, que era tipo faixa preta e não sei que arte marcial, deu uma costa nele e matou ele, velho.
Pô, esse cara aí não é aquele baixista da encruzilhada?
Cara,
não tem nada a ver.
Eu sou que baixista,
mas, peraí, deixa eu voltar pra essa dimensão. Eu acho que eu tenho outra que dimensão. Mas, peraí, deixa eu. Vamos lá, Danny Boy, acorda. Bem, não, é que cê, tem um bagulho, um
cê,
cara, um baixista de blues aí.
Você tá falando não, ele com tá, esse cara?
Ele
com
tá aqui, só uma
vez. Você tá vendo ele?
Ele tá aqui, ó. Mas você morreu mesmo? Ele tá falando aqui, ó. É que não tá conseguindo captar o áudio. Falei.
Dani, não era um baixista, era um cara que tocava violão, era o Robert Johnson. Ele disse que tinha pacto com o capeta, coisa assim.
É isso,
mas é tudo lento.
Eu falo baixista porque eu gosto muito do Luke, é por isso que eu falo de baixista.
Ah, entendi.
Aliás, tem um filme...
Essa porra mesmo que eu tô falando, né, cara? Isso aí, Rhodes, lá.
Esse filme é muito bom.
Você tá ligado que não é real, né, Danny Boy?
Não é real? Ah, vá tomar, né?
Porra, é o mesmo cara que é o cara todo dia. Kid.
É sério que não é real? Ah, tomando.
A única coisa real é isso aí,
então. Ah, então não gostei mais.
Vai lá, é real.
Tomar no cu, você foda. Puta, eu crente que o cara era o melhor baixista. Eu achava que era baixista, né? O melhor baixista do mundo, o cara tinha um pacto com o dia. Eu achei que era esse cara, vai tomar no cu.
Era um baixo de 5 cordas, só que das cordas bem fininhas.
Tomar no cu, rapaz. É se fuder nessa porra, né?
Outra morte célebre, assim, foi o Bon Scott, na virada para os anos 80.
Renato Russo.
Né, que também bebia pra caramba como Renato Russo, como bom escocês, né? O cara encheu o cu de cachaça num bar em Londres, voltou com o amigo dele. E os dois bêbados, o camarada não aguentou levar ele pra cima, lá pro hotel ou pro apartamento deles lá. E deixou o Bon Scott no carro lá. Provavelmente deve ter dado, sei lá, um coma alcoólico, alguma coisa assim, e também morreu. Uns dizem que sufocado pelo próprio vômito, ou de hipotermia. Sei que foi, acho que fevereiro de 1980, pacotou com o Scott. Em outubro do mesmo ano, lançado o Back in Black.
Ele morreu com 33 anos. Pedro, você já sabe, você aí que tá fazendo quase 33, se você chapar, sai do carro. Saia do carro e dá um jeito, vai engatinhando.
Oh.
Não, tem que pelo menos lançar
Eu vou falar de baixista agora, tá? Aí, agora beleza. Eu vou acertar. Cliff Burton morreu aos 27. Ele não chegou nem aos 27. Não, morreu aos 24. Cliff Burton.
Bem?
Do Metallica. O que o botão capotou. Mano, pesado demais,
cara. Morte pesado o ônibus, né? Pesado. Ah, o busão era pesadíssimo.
Você acabou de assinar a passagem direto, viu? Você sabe, né?
Não, isso aí é mais
ele
um
não
ponto,
morreu
o diabo
aos 24,
acabou de dar,
ele não morreu aos 27, né? Mas o dia que ele morreu foi 27 de setembro de 86.
Mano, 27 de setembro é meu aniversário, velho.
Tem todo? Que dia?
É meu aniversário,
parabéns! Ai, mentira, tô brincando. Eu sei, 27. Cara, ele foi esmagado, né? Puta cara, filha da puta.
Não, e foi assim, ó. No tour bus deles, ele tirou a sorte com o Lars.
Que era a melhor
quem ficava
cama
com a cama de cima e ele ganhou. Aí o busão derrapou no gelo, o cara foi projetado pela janela.
Tem um guitarrista do Oz que morreu aos 25 anos também, né?
Da hora. Essa morte aí
é sério.
A história é a seguinte: ele tava em tour com o Oz e ele acordou mais cedo, né? Que todo mundo. E ele decidiu contratar um piloto de avião pra ficar dando rasante em cima do trailer da banda pra acordar todo mundo.
Caralho.
E daí deu ruim, o avião caiu e morreu os dois.
Nossa, que merda. Ele bateu no hangar, né?
Caralho, né, cara?
É.
Não, bateu no busão do Oz, cara.
Foi
daí
isso,
depois bateu na casa.
Vai vendo, o cara morre de idiotice, né, cara?
Se for pra morrer, morre assim, né?
O Kurt morreu como? Se matou, né? Tiro na jaca.
Se matou com uma 12.
Então, tem uma conspiração, tem até um documentário que eu não vou lembrar o nome, acho que não sei se é na Netflix. Isso, que talvez tenha sido uma parada armada por ela, pá. Mas assim, oficial mesmo, que o cara deu um tiro de 12 na cabeça. Tinha época também aquele site assustador lá, né? Eu nunca curti ver essas paradas aí.
Tinha
mas
foto
a galera,
dele dos Mamonas.
O John Bonham, né, velho? Mano, cara, ele morreu. Tem um site que fala, né? Que eu lembro que esse eu pesquisei porque eu gostava pra caralho dele. Fala que ele morreu sufocado no próprio vômito após beber. Ó, tô lendo aqui de novo. Equivalente a 40 doses de vodka. Isso daí é uma janta que o Luke faz numa quarta-feira, normal. Tipo assim, só que o cara não aguenta, né? O cara não é do Luke.
Puta, o Luke. Quantos quilômetros o Luke tem que fazer por dia, né, Luke?
Porra!
Vai trampar.
Puta! Ô, tem mano. Que...
Ó, tem aceleração. Tem errado essa aceleração, foi o Luke.
Eu vou fazer 30 ainda.
Então tá suave. Por isso que aguenta 40 doses.
Tem um tempinho ainda, dá pra respirar. É lógico. O peso também.
Não, e assim, os caras, e foi em tempo recorde, cara, porque eles foram numa reunião na casa, acho que do Jimmy Page, não sei, e ali beirando nos anos 80, né, e o cara ali numa tarde ali, cara, numa reunião, os caras foram lá, acho que fazer um pão na chapa ali, hoje que voltaram, pá, já era.
Eles têm um problema sempre, eu tenho essa teoria.
Já era. Vídeo Keith Moon também, né? Keith Moon pacotou também.
Mas o Keith Moon, ele teve complicação, tipo, ele já tinha ido pro hospital, porque tava muito louco, daí aplicaram medicamento errado, ele empacotou mesmo. Tem mais uma morte zoada, que foi a morte da Cassia Eller, né? Que também foi complicação, trataram ela mal no hospital, tipo, foi erro médico, né? Ela teve ataque cardíaco, não morreu.
Nossa, eu não sabia disso. Não sabia disso.
Então por que... Uma coisa que você sempre, que é padrão, assim, meio que também pra esconder na mídia, é sempre ataque do coração. Ataque do coração, sei lá,
decorrente. O ataque de coração mais. Abrange muitas coisas. Então, é muito complexo. Viu? Cazuza morreu, né? Por dar o bumbum.
Mas
é isso? A famosa... Ele morreu de AIDS. Complicações. Complicações anais. Não conseguia
na
mais.
Verdade, ninguém morre na verdade, ninguém morre de AIDS, né, mano? O AIDS deixa o cara fraco, qualquer doença que pegue. É uma doença que levou muitos rockstar embora, né, isso. Cara?
Anos 80, né,
não
cara?
Não tinha tratamento algum.
Anos 80 que.
Anos
80 era dar o cu e usar droga.
Então, você vê.
Anos 80, dar o cu e usar droga. Essa que era a parada. E fazer rock and roll.
Não necessariamente nessa ordem.
Tá. Digamos não. Pablo Vittar aí, né? E tá aí forte. Não sei na droga, mas no cu, rapaz do céu.
Não, a droga da música, pô.
Bem lembrado. O Chester do Linkin Park morreu também, caralho.
Mas o...
Suicídio.
O cara do Audioslave também, porra.
É, os morreu.
Os caras eram mó brother, né?
É.
Os dois foi suicídio, né?
É.
Nossa, também. Que pesado.
Pô, mas dentro do rock and roll, acho que em especial dos estilos da música, acho suicídio. Que é o mais tem, né, cara? Sim. Galera que pacotou mesmo. Suicídio, morte.
Renato Russo.
Zoada, né?
Os caras do Los Hermanos Renato não morram, né?
Chega, porra!
Então, mas pensa agora a gente lidando com essa parada de pandemia, de uma coisa que a gente conhece. A gente não sabe, né, como tratar, mas a gente sabe o que é. Mas, pô, tanto com relação a drogas, tanto em relação a, sei lá, a depressão do cara se suicidar e aí faz, né? A galera não tinha conhecimento nenhum de nada, né, cara?
Já.
Entendeu? Então era... Pensa nos anos 60, então, puta, não pela questão do sexo livre, mas de, sabe, fazer
pinto,
de qualquer maneira.
Pinto né? Na cara.
Todo livre.
Não pensar
pra na orelha.
Pinto na cara, cara não pinto. Como experimentação de drogas sem nenhum controle, né? Porque até misturava a coisa com aquela coisa de abertura de transcendência.
O bagulho era pra ser injetado na veia, na artéria, no braço. Os caras então... colocaram na testa, achou que ia dar certo. Tá bom. Eu vou lançar um tutorial no YouTube. Eu vou lançar. Eu vou criar essa página.
Caralho.
Eu ouvi falar do Jimi Hendrix.
Parece que foi isso, não foi?
Jimi Hendrix e os caras falavam.
Parece que foi isso.
É porque o baque vai direto, né?
Na cabeça. Pera. Ela tem um baque na cabeça.
Isso.
Nossa.
Eu ouvi dizer do Jimi Hendrix. Que até tem uma teoria meio louca aí que ele usava aquela faixa. Porque pra não aparecer o sinal de agulha, tá ligado? Que ele dá baque direto no cérebro. Ele mandava no cérebro e já saía pra outra dimensão. Aqui eu vivo hoje em dia.
O do Jimi Hendrix, a faixinha tem uma outra explicação, Dani. O cara pegava uns 3 LSD, botava pra dentro da faixa e amarrava. Por quê? Porque seu corpo vai absorver pela pele, só demora mais tempo. Tipo, o cara,
sim,
8 horas da manhã ele botava, na hora do show tava dando brisa.
Ele já tava vendo todo mundo derretendo.
Então, mano, na verdade aquilo não era um Black Power,
cérebro
mano.
Cérebro disposto, tá ligado?
Inchava mesmo o bagulho. Ó.
Você tá louco, mano, tocar com 3 doces na cabeça. Eu duvido você tomar meio doce e conseguir tocar com
3 doces, tá ligado? Eu juro pra vocês, o Lucas não coloca na cabeça, ele põe debaixo da língua. Olha que revolucionário. Mano, mas se for falar de morte, tem muita gente que morreu do rock and roll. No meio do rock and roll, lógico, sempre priorizando. Tipo, mano, é muita galera. Eu tô numa lista, numa página aqui que eu tô vendo. Mano, é gente demais, cara. É suicídio, é droga. E depois tem aqui também suicídio. Tem outros aqui de droga. Tem mais que quer ver aqui embaixo? Suicídio. Tem outros de droga.
A cada três.
De droga também.
Dois é droga, um é suicídio.
Não, mas tem outro aqui, quer ver, ó. Tem mais um aqui, ó. Quer ver? Droga. Coisas. Calma aí. E droga. Tem droga e suicídio. É o que tá tendo aqui.
Teve o cara daquela banda, como que é? Nexus, alguma coisa assim, né? E o cara foi fazer aquela...
Caralho.
Sufocamento alterótico.
Deu um lock na mina.
Passou uma parada no pescoço pra bater uma. Mas...
Não, 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 ele morreu, não. Menina,
pra bater uma mesmo.
Verdade.
E o cara morreu. Pô,
vocês conhecem? É, exato. Vocês conhecem isso?
Chega perto de morrer cagando.
Eu não vou
saber
falar o nome desse cara. Tocou na Velvet Revolver e na Stone Temple Pilots. Scott Whelan. Caralho.
O Scott Whelan.
É, 48 anos.
Scott Whelan morreu o quê? 2015?
Caralho.
Mas Scott Whelan já era anunciado, já tava... né, cara? Isso aí tava todo mundo em volta, os urubu também.
Joey Ramone.
Esse era iminente. Joey Ramone.
Ah, nem?
Joey Ramone, acho que de câncer,
na
né?
Pele. Doença na pele.
Parece ligada que sempre teve câncer, né?
A insuficiência hepática. Mano, o cara é morte. Problema com alcoolismo e suicídio. Tô brincando.
Não, o cara era muito zoado, cara. O Joey Ramone, nossa, você olha pra ele, cara, você já sabe que ele vai morrer. Cara.
Um dos mais recentes que eu tô vendo aqui, cara, foi o Neil Peart, né, cara? Morreu de câncer no
puta,
cérebro.
Puta, nem fala isso daí. E não foi anunciado, né? É uma morte que não foi anunciada. Tipo, anunciado que eu digo assim, não tava... Ah, ele tá no tratamento de câncer. Cara, foi tipo... Falou assim, eu vou morrer.
Ah, eu pensei que você ia falar que foi o... Eu pensei que quem...
Não,
que
ele tá dando risada aqui, porque ele não sabia que ele tinha morrido. Mas eu tô falando pra ele agora.
Cara, o Neil Peart...
Ele era um dos caras mais reservados do mundo.
Ele tem uma história meio, como é que fala... Meio triste, né? Porque depois que a esposa dele morreu, disse que ele comprou uma moto e ficou viajando de moto, tipo, no Canadá, Estados Unidos, com uns 3 anos na estrada. Ninguém nem sabia onde ele tá. É, tipo isso. Daí que, tipo...
Cara,
demorou pra ele voltar ao normal, né? Ficar de boa.
E ele era muito reservado, mano. O cara era muito reservado. Tanto que quando aconteceu mesmo, os caras, tipo, quando tava nas últimas, que ele já tava bem fraco, né? Só os caras da banda e os amigos mais próximos, assim, sabia? Quando foi notificado pros fãs, os caras ficaram, caralho, você tá de brincadeira, o cara tá bem ontem. Na verdade, não tava. Ele já tava, né, convivendo com isso, um cara reservado.
Mas pegou todo mundo de surpresa, né? Eu achei, quando você vê a notícia, você pensa, pô, tipo, infartou, alguma coisa assim do tipo. Não, né, e o cara tava em progresso já avançado, já...
O Lucas que falou pra encontrar alguém que morreu de acidente automobilístico, teve
Schumacher.
Um brasileiro que morreu, cara, Marcelo Fromer.
Ayrton Senna.
Marcelo Fromer.
Schumacher tá morto.
Titãs, morreu atropelado.
Schumacher.
O Titãs nunca mais Marcelo foi mesmo depois dele, né,
foi,
cara?
Sem
ele,
a banda ficou calçada.
Bem pior, né?
O Titãs foi decantando, né, cara?
Tim Maia que infartou no palco, cara, tem imagem disso, um bagulho mó pesado.
Não, mas
no palco,
tá zoando, sério?
Tem imagem disso, ele, Pedro, ele tipo tá cantando, daí ele passa mal,
vai pra trás.
Daí ele tipo passa muito mal, daí corta a câmera, daí não tem mais imagem, mas foi o dia que ele morreu.
Backstage, ele morreu no backstage atrás, meio de boa, deu uma falecida.
Caramba, não muito de boa.
Netinho.
Não muito de boa.
Netinho.
E é isso aí, eu
tentei imitar ele.
Não, bem
ele
de boa.
Ele tá tomando uma aqui com ele.
Como é que é, cara? Ele não, provavelmente não falou, igual na música lá, né?
Tá, mas...
Uma relax, uma tranquila, numa boa.
Uma legal, numa nice.
Lucas, o conhecedor de Tim Maia.
Numa boa.
Cara, da hora, Tim Maia.
Pô, é bom pra caralho. Eu já tive furúnculo na bunda.
Da hora, hein?
Nem é zoeira, não, é sério mesmo. Mas eu fiquei com medo.
É com isso que você vai morrer?
Não, não deu muito, porque eu não dava muita bunda na época, né? Então só.
É, então deu mal.
O Luke já teve um abertureja no peito, cara. Né, Luke?
Abertureja. Oh, verdade, lembra quando. Pô, oh, verdade. O Luke, uma época, tinha um botão de autodestruição, cara.
Homem de ferro.
Tipo. É verdade. É tipo o Cyrax no Mortal Kombat. Cara, o Lucas acho que tem ainda um no pulso, não tem, Lucas? Você aperta o Ben 10 aí e transforma.
É, o Lucas tem no pé também. O Lucas tem no pé também.
O do meu pulso, ele sumiu. Mas ele vai voltar, cara. Ele sempre volta. Ele vai embora e volta.
Ele é tipo eu na sexta-feira. Ele some, mas segundona tá aí.
Some 3 dias e tá aí. Certo.
Então... Mas o meu já sumiu por meses. O dia que você sumir por meses, a gente sabe que não vai ter volta, Dani.
Na verdade, eu nunca sei o tempo. Eu falo que é 3 dias pra não ficar tão feio.
Ô, Dani, se liga. O Luke, ele tinha sei lá, mano, tipo um cisto de gordura. Cara. Um cisto de gordura no peito dele, juntou uma grana pra ir no médico, né, tal. Daí ele catou a grana e comprou uma churrasqueira.
Acumulou a gordura na barriga agora. Lazareto, que estratégia boa.
Aí ele consumiu tanta porcaria que ele explodiu o bagulho.
É,
explodiu mesmo. Operar.
O baixista levou o Dani.
Já foi.
Eu acho que vieram buscar o Dani, cara. Dani Boy. Vieram buscar o Dani.
Já era. Né? Bora buscar o próximo.
Voltei?
Tá, ele entrou, voltou.
Voltei?
Né?
Oh.
Ufa, ressuscitou. Ainda bem.
3 dias passou.
Viu? É.
Não, ele levou eu pra um bar que a gente tá tomando um uísque. Mas é muito forte, cara. Eu tô bem, mano. Ele, vocês sabem quem que é, né?
Justify o disco voador!
É isso aí, então. Falou. É, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que tá acompanhando. Desculpa a gente
Peppa.
Ter demorado tanto pra postar o próximo episódio. Opa, mas mudou bastante a nossa rotina aí. Já voltamos a trabalhar, todo mundo na ativa, menos o Lucas.
Bye!
Mas tamo aí.
Falou, pessoal. Boa noite pra vocês.
Cara,
até mais.
Bye! Até mais.
Ah, falou aí, mano.
Galera, aí, até o próximo episódio para que eles sobreviverem.
4G bem atrasada, mas também falou dentro do cu de todo mundo. Esse foi mais um episódio monstro. Topzera da galáxia. Eu uso em máscara, mano. Mas sei lá, mano. Beba álcool em gel, injeta, taque fogo no corpo. Pra vocês não morrer, tá ligado, mano? Ou se morrer, longe de mim, pra mim não pegar essa porra. Beijo. É, não vai pro SUS, que o SUS tá lotado, caralho. Tá tomando
cu. Ou pra não ter que congestionar a sua dimensão, né?
Não vá pro SUS.
É, pro Sul. Fica do norte.
De saúde com o Danny Boy.
Galera,
também?
Não vá pro SUS.
É isso aí. Falou pra vocês.
Alô! Ai, ai, ai.
Bagulho é choque na teta aqui, né?
Você sabe, né?
Isso foi o que minha avó falou pra mim.
Em 45.
Choque na teta?
Choque na teta.
Sei lá, eu tenho um fetiche com choque na teta. Prego na tomada, tá ligado? Esses bagulho curto.